Agora são 11 horas e 9 minutos, 7 graus de temperatura. A temperatura está subindo, devagarinho, mas está subindo. Estamos já com 7 graus, começamos o programa com 4 graus de temperatura e você está acompanhando o nosso primeiro temática desta semana. E hoje nós vamos dar destaque porque Lagoa Vermelha possui uma sociedade ornitológica de criadores de, popularmente, canários e periquitos, como a gente diz. Mas nós vamos conhecer, tecnicamente, bem melhor, como é que é essa organização. Vamos dar destaque para esse trabalho da SOLVE, que é a Sociedade Ornitológica de Lagoa Vermelha. Nós estamos recebendo aqui dois convidados que representam a SOLVE e nós queremos cumprimentá-los e agradecer por estar conosco nessa manhã. Diretor Social da Sociedade Ornitológica de Lagoa Vermelha, Magno Cândido de Oliveira. Prazer recebê-lo aqui, Magno. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia, pessoal que escuta a Rádio Cacique. Para mim sempre é uma satisfação voltar a esse microfone depois de 30 e poucos anos nesta casa.
Todos os dias nessa casa, nessa, né, Magno? Casa, né? Se aposentando nessa casa.
É verdade. E falar em ornitologia para nós é uma satisfação. Eu já desde criança, vamos dizer assim, desde 18 anos, já era aficionado a criar pássaros, né, Ruth? E dentro da SOLVE, a história que você gostaria de saber, o que Lagoa Vermelha precisa saber.
É verdade.
Que temos uma entidade nesse ramo. E não é só, como tu falou ali, criadores de pássaros. A SOLVE é uma entidade de preservação à natureza. O objetivo principal dela é esse.
Uhum.
Como é que ela foi criada? Quando foi criada a SOLVE, o Rui de Fuiz, foi em 1988. Tu tem uma ideia, já estamos com 30 e poucos anos de criação.
Mais de 30 anos da SOLVE, né, Magno?
Exato. E foi, na época, um grupo de aficionados, né, ainda no antigo do Sindicato Rural de Lagoa Vermelha, que surgiu a SOLVE. E ali, um grupo de criadores de pequenos animais, que tinha as exposições lá no Parque da Exposição, resolveram diversificar, em vez de pegarem aquela parte onde criavam galinhas, perus e outros, certo, que eram os pequenos animais da exposição, fazerem uma entidade para a criação desses pequenos bichos, incluindo as aves, que no caso seriam os pássaros e galinhaço. E dali surgiu a SOLVE, né? E sua primeira diretoria, né? E foram indo. Então, para tu ver, fazem 33
anos que essa história começou e ela continua.
Continua. A SOLVE passou por diversos locais. A sua primeira sede foi no antigo Sindicato Rural, que hoje tem aquele prédio ali na esquina.
Sim.
Era uma casa de madeira. Então, ali era a primeira sala da SOLVE. Porque, na época, o presidente do Sindicato Rural, que era o senhor Décio Godinho, cedeu para a SOLVE uma sala para a gente fazer as reuniões, mostrar o que estava criando e seguir os passos para frente. Dali até hoje, a SOLVE passou por diversos locais, até ter hoje a sua sede própria. Como surgiu a sede própria, tu vai me perguntar. Surgiu já na época do prefeito Elipe Gorar, e que o IBAMA e a FEPAM tinham um problema em Lagoa Vermelha para a construção da área industrial número 3. O que tinha na área industrial, e tem até hoje? Era uma área de preservação à natureza, área verde que eles chamam. E para as indústrias se estabelecer no perímetro urbano de Lagoa Vermelha, teria que ter essa área verde. Ali, na época do prefeito Paulo Andrade, que foi iniciada a área industrial número 3, surgiu esse impasse, que as empresas não tinham espaço para ter a sua área verde, cada uma tendo um espaço grande para fazer uma área verde. Aí tinha um terreno baldio, lá na área industrial, no início da área que entra na rua Vital Zamboto. E ali estava aquele impasse. E em seguida terminou a gestão do Paulo Moisés de Andrade e entrou, então, o prefeito Eli Pegoraro. O que aconteceu? O Eli também se deparou com esse problema. E veio conversar conosco e perguntar se nós assumiria uma área lá e arborizá-la para ter essa área verde. Era uma responsabilidade muito grande para nós, mas a turma achou que dava
para encarar. Que dava para fazer.
Dava para encarar. E aceitamos. E daí no local tinha uma pequena casa lá, né, para nós fazer como sede. E fomos, daí ganhamos incomodados naquela casa lá, para fazer dentro de 2 anos, se não fizesse o que era proposto, voltava para o município. Né? E foi o que ocorreu. Nós assumimos, plantamos árvores, pinheiros, árvore frutífera, que era o principal objetivo, era fazer uma área verde com bastante árvores frutíferas nativas. E o que ocorreu? Hoje, se tu passar no início da Avenida Presidente Vargas, tem a sede do Lions, que também se comprometeu a fazer uma área de preservação. Hoje temos ali uma floresta de árvore nativa com bastante frutíferas.
Se existe preservação, é ali, né, Mário?
Então, esse foi um dos principais objetivos da SOLD. Além de cuidar da natureza, da flora e fauna do município, nós propusemos também a fazer uma vistoria junto com a ARPA, que é a Associação dos Criadores do Passinho Fundo.
Do Passinho Fundo.
Fazer uma vistoria no Rio Passinho Fundo para o caso da limpeza do rio.
Sim.
E isso acontecia a cada final de ano, a gente, no verão principalmente, que era, a gente fazia um trajeto desde a nascente do rio ali no falecido Sulude, lá em cima, onde nasce o Passinho Fundo, e descer até a barragem da Corsã, retirando antulhos, adjetos que tem dentro do rio, para que a Lagoa Vermelha possui uma água de primeira qualidade, que é o que ocorre até hoje.
É verdade.
Então, esse é um dos principais objetivos. Além, é claro, da gente dar a essa juventude o que é uma preservação à natureza. Conhecer as espécies nativas, espécies exóticas que nós temos dentro da SOL, e além das palestras que a gente fornece nas escolas. Esse é o objetivo principal da SOL. Aí tu pode fazer qualquer pergunta dentro disso aí.
Muito bem. Deixa eu aproveitar para cumprimentar também o associado e um dos criadores que fazem parte da Solve, que é o Luiz Ilho, que está conosco nessa manhã. Zílio, prazer em receber você aqui também. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, assim, de agradecer assim, de coração por essa oportunidade. Porque, assim, nosso objetivo não é só criar pássaros. Assim, como o Mago falou, é explicar para as crianças o objetivo realmente de ter o bichinho em casa.
Uhum.
Porque é fácil, Rudy, chegar em casa... Mãe, eu quero um passarinho, eu quero um periquito. Aí pego e jogo numa gaiola. Não, ele tem sentimento, bichinho. Tanto é que assim, ó, se todo dia tu acostumar a tratar ele naquele horário, ele vai se acostumando contigo. E tem momentos que tu deixa a gaiola aberta, ele vem na tua mão, come ali. Então, sabe assim, é como se fosse uma criancinha. Desde o início, tratando, tem retorno garantido.
E como o Magno disse, Zílio, vocês criam aves exóticas, que é o que é permitido pela legislação, porque o silvestre tem que ficar solto, né, Zílio? Que tipo de aves, quais são as espécies que a Solve hoje reúne criadores aqui em Lagoa Vermelha?
Dentro da associação nós estamos divididos assim, canários e bico redondo, isso é entre nós, assim, o nome vulgar, mas seria os pesitacídeos. Que seria, então, os bico redondo, que é um dos que eu também crio.
Uhum.
Eu criei muito canário, mas aí resolvi trocar de... Porque o pesitacídeos é mais bonito, enfim.
É.
Sempre tem novidade. Cada dia que nasce um filhote é uma coisa diferente.
E é nós chamamos de periquito, mas são várias espécies dentro dessa... Nem sei como dizer se é uma variedade.
São
vários tipos dentro dessa espécie, né, Magno?
É que nem o canário também. O canário também dentro da canaricultura... Ela tem vários fatores, né? Ela tem o fator vermelho, ela tem o fator comum,
uhum.
Tem o negro oxidado, que são os verdes, tem os amarelos, que o cara diz o canarinho amarelo, né? E tem os vermelhos.
A gente então, que não entende já vai desse jeito, os periquitos e os canarinhos amarelo e vermelho.
No nome vulgar, popular, né? Popular. No nome popular já é canário.
Sim.
Né? Só que dentro da canaria de cultura ele tem várias definições.
Sim.
E o que ocorre também para os julgamentos, porque os julgamentos eles são feitos através de cores, sabe? Então, cada vez que vem um juiz à Lagoa Vermelha, que vem da Federação Brasileira de Ornitologia, que hoje tem a sede lá em Itatiba, então, para ser julgado aqui no Rio Grande do Sul, ou em qualquer cidade, para participar dos torneios, então, a Federação Brasileira fornece o juiz, sabe? Então, essa é uma das categorias que tem. E no brasileiro tem também os diversos segmentos. Tem o segmento de canários de cor, canários de porte, os exóticos. Então, é tudo dentro de uma definição padrão, que nem agora. Nós realizamos agora, dia 4 e 5 do início desse mês, a exposição municipal nossa para a classificação para o canário para a segunda etapa, que seria o campeonato estadual, que esse ano vai ocorrer na cidade de Carazinho. Então, aqui foi julgado cerca de 350, 400 pássaros, ou canários que foram nessa etapa, e que vai a Carazinho. Então, tu vai me perguntar o seguinte, como foi a exposição?
Isso que eu ia perguntar mesmo. Como é que foi essa exposição, que é a primeira classificatória nível de município, né?
Exatamente.
Divisão em três etapas, né?
Sim. Então, aqui foram classificados mais de cento e poucos canários para essa etapa. E desses cento e poucos canários são tirados os 10 melhores da exposição, que esse ano foi campeão geral em Lagoa Vermelha, o nosso técnico veterinário, que cuida da solda, que é o Dr. Maurício Codivilla. Então, ele foi o campeão geral. O Cleocir Quilante ficou em segundo lugar, né? O professor Josué também classificou dentro dos 10 primeiros classificados, e o Dr. Claito também. Então, esses foram os campeões da fase municipal de Lagoa Vermelha. E fora isso, teve vários criadores que fizeram 90 pontos, 91 pontos, que são os canários que vão a concurso no estadual. Então foi uma exposição muito boa, apesar de ter sido fechada ainda por causa dessa pandemia que a gente está levando. A Inspetoria Veterinária e a própria Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul não permitem ainda a aglomeração de públicos nessa área, sabe? Então, é só para os associados mesmo classificar suas aves e levarem para a fase seguinte. No caso, vai ser em Carazinho agora, no final de semana agora, dia 14, 15 e 16, que vai ser lá em Carazinho.
Uhum. Em Isílio, aqui em Lagoa Vermelha, temos a característica e o prazer de termos campeões brasileiros nessas espécies que são criadas, né, Isílio?
Sim, tem o doutor, eu chamo de doutor, tem o Clay, tem os bichos bonitos, tem o Carboneira, que é um sócio nosso na Anduva, também tem bicho classificado. E o nosso majoritário, que é o Quilante, né, o campeão brasileiro. E o nosso clube é tricampeão brasileiro na modalidade de canários.
Uhum.
Mas voltando ao assunto dos piscitacídeos, aqui em Lagoa nós temos bastante criadores de piscitacídeos, onde tem a criação de roselas, por exemplo. Tem o Décio, que tem uns bichos espetaculares. É bicho assim para ser campeão mesmo.
Sim.
Então, no meu caso, eu crio rosela, red hump, ringneck, turquesina, que eu tenho bicho importado também, né?
Sim.
Que é a turquesina, que são da Turquia, cacarique, que é uma espécie que vem da espanhola. Então, tem os bichos raros, até, para se dizer. E na classificação dos periquitos, todo mundo fala tanto periquitinho,
sim,
que é comum, que seria o australiano. Dentro dessa classificação, Ruth, agora está criando uma nova raça, que é o arco-íris. É um bicho diferenciado. Eu já estou na quarta modificação deles, num casal, e não está perfeito ainda. Eu acho que assim vai umas 6, 7 mutações para atingir o arco-íris, que é um trabalho assim, sabe, dedicado. Que nem eu te falei, não é pegar um passarinho e jogar numa gaiola e tratar uma vez por semana ali e deixar o bicho maldade, né?
Sim.
Aí você é danoso também, né, pela própria natureza. Então, assim, eu já digo desde já, quem quer ter um bichinho, primeiro pense bem, porque vai ter responsabilidade. É trocar água todo dia, alimentação, cuidados. Porque o pássaro, assim, ó, o calor ele prejudica, mas não é tanto quanto o vento. O Sim. vento é,
judia
é
mais.
Bem judiado.
Judia e na nossa bastante. Região tem bastante vento e frio.
É, então assim, ele judia bastante, sabe? Então tem certos cuidados. Então aquela mãe, aquele pai que vai dar um presente para uma criança, já é bom porque ele vai ter uma responsabilidade.
Sim.
Desde o início. Então assim, ó, praticamente vai doutrinar a criança a ser responsável.
Ser responsável. O Paulo Aramis do Nascimento está nos acompanhando, inclusive mandou foto. Ele está, começou uma criação de canários e gostaria de saber como é que ele faz para integrar a Solve. Como é que ele pode se associar, Magno?
Bom, para novos sócios, né, até nós estamos com uma promoção muito boa. É, é o seguinte, ele tem que procurar um sócio nosso, para ser conhecido dele, né?
Sim.
Para ele ser apresentado para a entidade.
Sim.
Daí, da entidade, numa reunião da diretoria ou dos associados, o nome dessa pessoa vai à votação. Tá. Sendo aprovada pela maioria, tá, daí esse sócio vai se dirigir ou a mim ou ao Dr. Claito, que são os integrantes que fazem essa parte, com sua a documentação pessoal, no caso, né? CPF, RG, enfim, tudo isso. E pagar uma taxa anual, que a gente só cobra uma taxa anual para os novos associados, que hoje está em R$180. Então, depois de passar nesse crivo, eu não digo que seja um crivo, mas é a apresentação desse nome da pessoa dentro da sede, né? Não tem nada contra o cara, é uma pessoa que gosta e quer iniciar na ornitologia, daí depois de aprovado, será bem-vindo.
Será bem-vindo. E dentro das pessoas que hoje criam, Magno, tem aí muitos que são lá fundadores da Solve, que ainda estão na Solve e ainda estão criando.
Tem, exatamente. Eu ia te dizer agora, a primeira diretoria da Solve, que foi criada em 1988,
uh-huh.
que temos ainda gente em Lagoa que visita a Solve, janta conosco, não estão criando mais porque têm licença, pararam, né?
Sim.
Mas são.
Mas gente, ainda são associados, ainda participam, né, Magno?
Ainda participam. Então, ó, tu tem uma ideia aqui, ó. O primeiro presidente nosso foi o Gilson Teles Cordeiro.
Ainda cria o Gilson?
O Gilson ainda cria e está na ativa. Hoje o Gilson é o diretor do Bicos Redondo, que eu estava falando agora com o Zílio. Tá uh-huh. falando. Ele faz parte, é o diretor social dessa área aí. Tá. Daí nós temos depois o Décio Godinho, que era presidente na época do Sindicato Rural,
Sim.
hoje é sócio nosso. Temos aqui também, ó, para tu ter uma ideia, depois faleceu o Sejão Fatibá, que era um dos sócios fundador. Nós temos a Lupe Monteiro Luz.
A Lupe?
A Lupe
faz
foi
parte
uma das,
também.
Foi uma das fundadoras da Solve. Está em licença, né?
Sim.
Mas é uma
das fundadoras. Mas
foi fundadora da Solve.
E tem mais mulher ou é só a Lupe?
Não, da época da criação.
Da criação era só ela.
Temos o Cleocir Quilante, que é ativo, hoje é secretário-geral da Solve.
Uh-huh.
Né? E desde a fundação até agora está sempre em atividade. Né? Nós temos o Eruci Vieira, também foi.
Sim, conheço o Eruci.
Foi sócio-fundador da Solve, né? E o José Fernandes Nicolotti, vizinho de vocês.
Sim, nosso vizinho aqui.
Né, foi um dos fundadores da Solve. Então, essa gente aí foi o que deram o pontapé inicial na ornitologia em Lagoa Vermelha. E hoje passaram várias diretorias, nós temos a atual diretoria, que eu gostaria de...
Claro,
de
quem ter, são? Quem de, são eles,
de,
Magno?
De apresentar. Então, hoje está a presidência... O professor Ger Segala, que é o professor lá em Capão Bonito.
Lá em Capão Bonito do Sul.
Bonito, né?
Sim.
Para tu ver, é o nosso presidente atual. O professor Josué Boeira, que era presidente o ano passado, hoje é vice-presidente da entidade. O Cleocir Quilante, que te falei agora, é o secretário-geral. O doutor Clayton Argenta Garcês é o nosso tesoureiro. Esse que está falando com vocês aqui é o Magno Cândido de Oliveira, diretor social.
O magnífico.
Diretor social da entidade. Né? Depois temos o diretor de patrimônio, que é o o Paulo Ribeiro, mais conhecido como Paulo Telas.
Sim, quem é que não conhece o Paulo Telas?
Temos o diretor de canários, que é o Manuel Andrade, o diretor de psitacidos, que é o Gilson Teles Cordeiro, tá? O diretor sanitarista, que eu te falei agora, foi campeão geral da exposição.
Que é o médico veterinário.
O médico veterinário Maurício Codivilla. Além, é claro, do Conselho Fiscal, que são composto por 6 pessoas, 3 titulares e 3 suplentes. Então, hoje, essa é a diretoria atual da Solve.
Tem quantos sócios atualmente a Solve, Magno Zílio?
Hoje, nós estamos, até fiz ontem a ficha do 102.
É bastante, né?
Sócios da entidade. E estamos agora, até recebi agora antes de sair de casa, o pedido de que foi aprovado, o último sócio, que vai ser de São José do Ouro, o rapaz de São José do Ouro, que até agora ainda não gravei o nome dele, ainda tenho que olhar na ficha, que vai ser o nosso novo sócio, que vai pegar o anel 103.
Não é só Lagoa Vermelha, não, é municípios de toda a região.
Não, nós temos, para tu ter uma ideia, nós temos sócios de Bireiaras, Vacaria, Sananduva, Passo Fundo, agora vai ser São José do Ouro.
Capão Bonito?
E Capão Bonito.
São João da Ortiga.
São João
Passo Fundo, né? Tapejara.
Então tem. Abrange também.
Abrange. E um detalhe: por que, que nós, o pessoal da região tem? Porque na região aqui tem, além de Passo Fundo, que tem também uma sede própria lá, por causa da legalização. O que acontece hoje aqui na Lagoa Vermelha, a Patran, faz as vistorias. Não é proibido criar pássaro. Em primeiro lugar, não é proibido. O que, que é proibido? É proibido não ter a licença do IBAMA.
Sim.
Se tu quer criar um pássaro nativo, desde que tu vá a Passo Fundo, na regional do IBAMA, faça o seu cadastro, e lá pega a licença, né, coisa, que daí o IBAMA vai fornecer para criar pássaro nativo.
Uhum.
Independente disso aí, o pássaro exótico, canário, coisas que são pássaros domésticos, esses só tem que ter a licença da Federação Brasileira de Ornitologia. O que, que é? Ela fornece para as entidades, para os seus sócios, um anel que vai no pássaro.
Uhum.
Então, daí tem o número do criador, tem o ano que foi criado e a entidade que pertence. Então, se tu pegar um pássaro hoje numa gaiola, ele vai...
Vai ter o anelzinho aquele
ali.
Vai ter
o anel ali.
Na patinha.
Na verdade, é um certidão de nascimento, né?
No caso, a Patran, se você chegar na tua casa, ela vai olhar se o pássaro tem aquele anelzinho, porque o anel é inviolável.
Sim.
Porque quando nasce o pássaro, depois que ele é colocado o anel, dali a 3-4 dias de nascimento, ele não consegue sair mais.
E fica ali para sempre.
Ele fica ali, é que nem diz o Zine, é a certidão de nascimento. E ali tem a entidade de onde ele pertence, o sócio qual pertence. Então, a pessoa pode criar tranquilamente, sem se incomodar.
Muito bem. A conversa está boa, o tempo está curto, mas eu preciso perguntar para vocês. Vocês comercializam também os pássaros ou vocês só criam para participar dos concursos e o que vocês criam mesmo é para vocês? Ou vocês vendem também?
Não, é vendido também, mas só que para a venda, como eu te disse, é só os pássaros domésticos, né?
Sim, sim.
Pássaros nativos, não.
É, nativo até por causa da própria natureza. Vamos respeitar,
sim,
que é melhor.
Claro.
Mas assim, quem precisa de pássaros, a gente também fornece para as pecuárias também.
Uhum.
Mas quem quer um pássaro, por exemplo, procura. Até foi boa essa pergunta, Rudi. Procure um dos sócios, pelo menos vai ter um bicho saudável, porque nós temos uma alimentação bem balanceada para ele, sabe? Tem que ter. E o nosso veterinário também ele acompanha essa parte. E assim, tu vai comprar de um clandestino, tu está arriscando a levar doença para os outros pássaros.
É verdade.
Que o bicho, quando sai de casa, nossos criatórios podem ter certeza, é bicho saudável. Não é bicho velho, não é descarte. Porque o cliente vai lá e escolhe, ó, quero aquele pássaro, quero esse. Claro que as matrizes a gente não vende, né?
Claro.
Mas os filhotes a gente fornece.
E aqueles que participam de campeonatos, que são premiados, que vão participar também, claro que não estão para venda por enquanto, né?
Por causa do preço.
Aí... aí é um pouco salgadinho o preço desses aí.
É que é um bicho já selecionado. Claro. Não que os outros não tenham qualidade,
Rodrigo. Sim.
Porque assim, ó, se nasceu quatro filhotes e um foi o premiado, é porque de repente uma pena estava melhor.
Porque são os detalhes que fazem a diferença na hora da avaliação.
Sim, é uma pena mal formada. Sim. Sabe? Mas isso não tira qualidade nenhuma do pássaro.
E nem a beleza.
Nem a beleza.
Para um leigo, todos estão perfeitos.
É, que nem tu for lá em casa, hoje, tu foi com uma filha lá, escolher um passarinho para dar de presente para ela, tu vai ter dificuldade. Porque ela vai achar todos bonitos.
Sim.
É um mais bonito que o outro, por causa que eu tenho várias qualidades, uhum, várias espécies. Então fica difícil para a criança escolher. Agora, se tu vai numa pecuária que tem só aqueles bichinhos, só um aqui, aí é mais fácil, né?
Ah, com certeza.
Então, assim, se alguém precisar, procure um associado nosso que tem bicho saudável, ou nas próprias, não que não vá numa pecuária, mas primeiro, assim, ó, peça uma orientação sobre, sim, o pássaro que tá levando.
Se informe a procedência.
É, porque assim, como eu te falei, é tipo uma criança, cara, tem que ter todo cuidado.
E um detalhe só, Rude, para o pessoal que gostaria de ver o que o pessoal cria. Nós temos um site, né? Então, daí o pessoal entra lá no www.solve, tudo em minúsculo, né? solve.net.br.
Lá tem todos os...
Ali tu vai abrir, ali tu vai enxergar...
Se divertir. Os...
Vai ver as cores, vai ver o que a Solve faz, a sede, o que cria lá, como é que é a sede da Solve e tudo. Então tá nesse site ali. É bem facilzinho de acessar ali. É só... Ou então, se de repente não consegue decorar o site, vai no Google, né?
Digita lá, Solve Lagoa Vermelha, já vai aparecer.
Então tá lá, vai aparecer lá. Tu vai buscar o site da Solve e vai ver, vai navegar ali dentro.
Vou visitar esse site para mim conhecer, então. Magno, obrigado pela presença, Zílio também, e que não nos falte oportunidades para falar mais ainda desse trabalho que é tão bonito e prazeroso. Bom trabalho para vocês.
Da minha parte, muito obrigado, Ruth. Eu só quero te deixar o seguinte, que a Solve é uma entidade de utilidade pública, né? E ela tem alguns benefícios nesse setor, que ela é isenta de muita coisa. Então, muito obrigado a quem nos deu essa lei, né?
Sim.
Foi criada também em 14/10/1991 pela Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, num pedido da época do prefeito Paulo Moisés de Andrade. Então, hoje a Solve é uma entidade de utilidade pública que aí facilita, por exemplo, para ganhar alguma verba do município ou então da própria Câmara de Vereadores.
Muito bem. Zílio, obrigado pela presença e um bom trabalho.
Obrigado, Rudy, pelo esse espaço. E mais uma vez, assim, dizendo a quem, aquele que queria pássaro em casa, tiver uma dúvida, precisar de uma orientação, procure um dos nossos sócios, tá? Para uma melhor orientação.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Luiz Zílio e do Magno Cândido de Oliveira conosco nessa manhã, falando sobre a Sociedade Ornitológica de Lagoa Vermelha. Vamos para o intervalo, eu volto em seguidinha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.